Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Amém. Então, quem? Essa? Não sei qual que é. Não sei qual que é. Tá certo. Jeremias capítulo 7. Antes de lermos, vamos nós, na verdade, somos uma espécie, né? Nós somos uma raça que sempre que existiu o homem, nós fazemos parte dessa espécie, dessa raça. E já por tradição, por natureza, nós somos um povo que não gosta de ser ensinado, não gosta de ser chamado a atenção, né? Nós somos um povo assim. Não é assim? Você não é assim? Interessante. Todo mundo é assim. Toda pessoa, já como eu falei, não é, vamos dizer assim, novidade, não. Não é uma novidade. Já é por natureza. A gente é, nós somos um povo assim, que não aceita, não gosta de ser corrigido, de ser ensinado. Então, daí, às vezes, a dificuldade que Deus tem em relação a nós. Porque sempre Deus quis nos ajudar, sempre Deus quis nos corrigir. Né? Às vezes, a gente está pede, nós às vezes pedimos a Deus: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, né? Quantas vezes Davi, nos seus salmos, quantas vezes ele pedia? Asaf, né, nos salmos, eles pediam: Senhor, ensina, dirige o meu coração. Então, na hora ali, naquela hora de emoção, naquela hora de quebrantamento, a gente pede a Deus nas nossas orações: mostra, Senhor, ensina, o que é que eu devo fazer, o que é que eu deveria fazer. Mas aí, quando Deus ensina, mostra a tendência natural. Então, eu estou falando isso até para que você não se sinta pior do que os outros. Todo mundo é assim. Naturalmente, nós temos essa dificuldade de aceitar a correção, de aceitar o ensinamento. Nós não somos assim? Entre nós não tem essa dificuldade? O pai... Não. Vê...
Liga...
Aqui para o Natal, Então, como eu estava dizendo, então a gente tem essa tendência, essa normalidade. E Deus sempre quis, né? Os pais, nós os pais, normalmente queremos corrigir nossos filhos, eles... O homem tem dura cerviz, né? Ele é obstinado. Mas não só as crianças. Como eu disse, a natureza do homem é assim. Então aí em Jeremias capítulo 7, versículo 23, começando a falar com a igreja, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos mandar, para que vos vá bem. O certo é que se nós dessemos ouvido a Deus, não é assim? Você imagina se a humanidade, se o povo, as cidades, se os governantes, etc., se nós dessemos ouvido a Deus, viveríamos muito melhor, evitaríamos uma série de problemas, porque Deus, ele vê todas as coisas, ele antecipa a solução do problema. Deus sabe o que vai acontecer. Ele é, antes que a coisa aconteça, ele já sabe. Antes que a gente nasça, ele já nos conhece. Então, Deus é fora de série. Amém, gente? O que é uma coisa fora de série? É único, não faz mais. Foi feito só um. Não existe. Então Deus é fora de série. Deus, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele, antes que a coisa exista, ele já estava lá. Então é como eu falo, para mim, tem hora que você fica perguntando, o que é Deus, né? Deus é Deus. E é por isso que ele é Deus, porque ele é Deus. Ele é acima de todas as coisas. Não seria, então, a melhor pessoa? E Deus é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Por que que ele é uma pessoa? Porque ele nos criou, nós também somos. Nós não somos fora de série, mas nós também somos importantes demais. Tem pessoas que até se julgam fora de série também, né? Assim, meio parecido com Deus. Eu não sou igual a Deus, mas pelo menos meio parecido. Aí teve uma pessoa lá no mundo espiritual que quis pelo menos ser igual a Deus, que foi Lúcifer, né? Que quis pelo menos ser igual a Deus. Mas não tem. Igual a Deus não tem. Então Deus é o quê? Então. Deus é espetacular. Deus é fora de série. Então teria alguém melhor para nos orientar? Teria alguém melhor para nos ensinar? Imagina o quanto nós viveríamos bem. O quanto nós seríamos bem-sucedidos, evitaríamos tantos problemas, lutas, dificuldades, enfermidades, etc., se nós dessemos ouvido a Deus. Mas tem, infelizmente, tem isso. E o que a gente pode fazer? A gente já nasceu com esse espírito. Qual espírito? Olha aí, senhor. Nós já nascemos com o Espírito. De quem? Mas não precisa falar diabo, né? Fala Espírito da desobediência. né? Para não falar diabo, porque a gente nasceu com o espírito do diabo, coisa feia, né? Vamos falar que nós nascemos com o espírito da desobediência. Nós somos desobedientes, rebeldes, por natureza. Porque a gente já nasce com isso. Mas Deus, pelo muito amor que Ele tem por nós, Ele é capaz, porque Ele é Deus. Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia mudar a nossa natureza. Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia mudar a nossa natureza. Só Deus pode mudar a natureza de uma pessoa. Só Deus. De uma pessoa, só Deus pode mudar a natureza de qualquer coisa. Ele pode. Principalmente a nossa. É fazer com que o homem nasça de novo. Né? Fala fazer com que o homem, ele falou para Nicodemo, tem que nascer de novo, porque o homem normal, ele é duro, desobediente, rebelde. Essa rebeldia, essa coisa, essa dificuldade que nós temos para obedecer. Então nós estamos mostrando aqui um trecho para confirmar. Mostrando aqui um texto, vou mostrar assim para confirmar, nós vamos ver mais alguma coisa. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Então, quem tem o coração malvado? Só o Ramiro? Né? Ou só o Fernando? Macaco? Né? Só porque tem o nome de Fernando Macaco, tem um coração malvado, né, Fernando? Então, não. Todos, porque aqui está dizendo aqui, ó, não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás, e não para frente. É assim. A gente, se nós ouvíssemos a Deus, nós caminharíamos para frente. Nós ouvíssemos a Deus, quantas vezes nós... Presta atenção, olha, quantas vezes a vida nossa é um retrocesso. Você já observou isso? Você já observou isso? Quantas vezes a nossa vida, se você observar a nossa vida, acaba sendo um retrocesso. Aí você tem que recuperar. Você tem que recuperar. Por quê? Porque foi uma coisa errada que você fez lá atrás. E você não ouviu, não deu ouvido a Deus e insistiu na sua rebeldia, na sua teimosia, não é assim que nós somos? E fez o que não era para fazer. Pronto. Aí depois chega aqui, o pau cai a folha. Chega aqui, num determinado momento, a coisa explode. Né? Mas você pode ter certeza que quando aconteceu, é porque nós plantamos lá atrás. Aí chegou aqui, não tinha outro jeito. Aí vai ter que fazer o quê? Recuperar. Né? Isso quando a pessoa ainda... admite que errou. Quando a pessoa ainda admite que não devia ter feito, que se pudesse voltar atrás, não faria novamente. Eu sempre digo isso a respeito da minha própria vida, que eu, se eu tivesse que voltar atrás, nascer, né, da minha mãe novamente. Eu tinha pelo menos alguma coisa que eu me lembro, eu não faria. Não faria. Mas eu fiz, e agora? Né? Agora eu tenho que pagar o preço, agora eu tenho que as consequências daquilo que eu fiz. Paciência. Vamos tocar daqui para frente? Vamos tocar daqui para frente? Então, deixando as coisas que para trás ficam, vamos tocar daqui para frente. Mas daqui para frente, não seria bom que nós, né, já que nós batemos cabeça e chegamos até aqui arrependidos de coisas, não sei se acontece com vocês, mas eu tenho consciência de coisas que eu não deveria ter feito. Eu tenho. E se eu pudesse, eu não faria novamente. Então, daqui para frente, né, vamos procurar dar ouvido a Deus. Escutar Deus. Né? Ele nunca deixou de existir. Ele é o que era e ele é o que é. Ele está hoje. Então, pede, conversa com Deus. Ele é. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. E se ele é o que é, ele está hoje. Hoje ele está. Lembra-me, por favor, filho, o versículo seguinte.
Versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. E fizeram pior do que seus pais.
Amém, né? É assim? Versículo 24, novamente.
Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante.
Amém. Então, agora você pega... Você fala, ah, mas isso aí, você está pegando um livro de Jeremias. Jeremias sempre foi tido como um profeta que só dava paulada, né? Jeremias foi um profeta que o povo tinha horror dele. Mas não, então vamos pegar. Aqui em Efésios capítulo 2. Versículo 11. Capítulo 2. Primeiro pega o versículo 10. Versículo 10. Lê primeiro, por favor. Versículo 10.
Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus... para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Volta. Vem de novo.
Porque somos feitura sua.
Somos. Eu mando ela ler e depois não deixo, né? Para ela ler. Ela lê quando ela começa, né, Renata? Mas olha, somos feitura sua. Quer dizer, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele fica pensando assim... Mas por que que eles não fazem? Por que que eles não fazem? Porque somos feitura sua. Nós somos criados, está aqui, criados para as boas obras. Deus não nos criou para fazer coisa errada, não. Deus não nos criou para sofrer. Não. A gente sofre... É por causa, é igualzinho a criança. A criança machuca, entendeu? A criança cai, bate a boca no chão, a criança às vezes come o que não devia, faz o que não devia. Os pais, eles não querem que as crianças sofram. Se as crianças ouvissem, dormiria na hora certa, levantaria na hora certa, não ficava gritando na reunião, né? Se as crianças ouvissem os pais, mas elas não escutam. Nós somos criados para as boas obras. Ou Deus nos criou para fazer coisa errada? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pensou o quanto nós seríamos bem-sucedidos, Alisson, se ouvíssemos, dessemos ouvido a Deus? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos, Renata.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Então, o que é circuncisão e incircuncisão? Circuncisão, os circuncisos eram aqueles que marcados. Então, esse aqui é filho de Deus. Então, ele era obrigado a obedecer, porque Deus marcou, circuncidou e colocou ali naquele lugar. Ali só era circuncidado a pessoa que estivesse disposta a obedecer a Deus. Amém? Então, os filhos de Abraão eram obrigados a obedecer a Abraão. Os filhos de Jessé, de Jacó, eles eram obrigados, não era uma questão de se pode, se deve, não. Era por lei. Você entrava, você fazia parte do povo de Deus, então você era obrigado a obedecer. Mas Deus, nós acabamos de ler aqui que, mesmo assim, o povo não fazia o que Deus mandava. Você vê a história dos reis. O pai, às vezes, reinava, que era uma beleza. Aí vinha o filho reinar no lugar do pai e aprontava. E mudava as coisas e fazia punhado de bobagem. Aí o povo de Deus era disperso, perdiam as guerras, né? Fazendo tudo errado. Mas aquela natureza é a mesma de hoje. Aqui está dizendo, olha, portanto, lembrai-vos de que nós, noutro tempo, éramos também desse jeito. Nós éramos também desse jeito. Gentios. Incircuncisos, ou seja, eu não tenho obrigação de obedecer a Deus. Eu não sou circuncidado. Eu não tenho obrigação de obedecer a Deus. Eu não vou ouvir a Deus. Amém? Agora, hoje, tem uma circuncisão do coração. Então, quando eu aceito, eu me considero, mesmo sem ter sido circuncidado na carne, eu me considero circuncidado. Eu me considero circunciso. Então, aquela pessoa que se dispõe a obedecer a Deus, ouvir a Deus, também vai ser uma coisa natural. Ser corrigido, ser ensinado. Mas aqui, mostra aqui, Efésios está dizendo que assim era todo mundo, todos nós. Versículo 12. Naquele tempo, estávamos, que forma? Sem Deus. Separados de onde? Do povo de Deus. Porque eu vou falar, o povo de Deus era obrigado a obedecer a Deus. Quem não era povo de Deus não tinha. Os filhos de Deus eram corrigidos por Deus. Deus não corrigia, Deus não corrigia os fariseus, os jabuseus, os heteus, aqueles povos que tinha ali em volta de Israel, nenhum deles eram obrigados a obedecer a Deus, não. Fazia o que dava na cabeça. O único povo era o povo de Abraão, eram os hebreus. Eles não podiam. Tudo o que eles faziam era de acordo com Deus. Engraçado, eles não iam a uma guerra sem antes consultar o profeta. Quem era o profeta? O profeta era aquele que falava com Deus. Então, o rei, eu não vou. Eu não vou colocar o meu exército, arriscar. Era muito difícil Israel perder uma guerra. Era muito difícil. Quando é que Israel perdia a guerra? Né? Quando consultava o profeta, e o profeta falava para o rei, ó, não vai não. Se você for, tu verás o rabo de foguete. Não vai, não. E o rei, rebelde, e o rei, desobediente, acabava por arrumar um jeito de explicar e ia para essa guerra. E o que acontecia? Perdia a guerra. Perdia a guerra. Era uma guerra que não era para perder e perdia. Era uma bala perdida. Chegava lá, pegava o rei. Mas as coisas não mudaram, não, gente. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. A nossa vida é uma guerra. A nossa vida aqui... é uma guerra. Nós estamos no meio de um fogo cruzado. Amém? No meio, você imagina a quantidade de povos em volta, de pessoas que não dão ouvido a Deus. E a gente está no meio. É uma guerra. E eu tenho certeza que se nós tivermos o cuidado de consultar a Deus, numa oração, faz a oração, acredita que Deus está ouvindo a sua oração. Acredita que Deus vai responder. Senhor, então faça o seguinte, já que eu não consigo te ouvir, eu não consigo perceber o que o Senhor está querendo que eu faça, eu vou fazer. Mas o Senhor dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Eu vou fazer. Eu não entendi, mas eu vou fazer. Sabe o que você vai fazer? Exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Você vai fazer a coisa certa. Por quê? Porque você invocou a Deus. Você clamou, pediu ajuda. Deus ouviu a sua oração. E assim nós vamos aprendendo a andar com Deus. Nós vamos aprendendo a andar com Deus. Davi, o rei Davi, ele era igual aos outros reis. Teve muitos problemas. Mas o que, que Davi tinha diferente dos outros? Um coração que não admitia ficar sem Deus. Amém? Que coisa boa. Ele tinha um coração, ele aprontava, Davi aprontava. Mas ele era muito inteligente, Davi. Davi foi uma pessoa muito inteligente. Você pega pelo Salmo de Davi. Todo o Salmo de Davi, ele está exaltando a Deus, se colocando ali com quem diz, eu não fiz nada, amém? Eu fiz, não foi por minha culpa, e etc. Que o Senhor tem misericórdia de mim. Se humilhava, tal. E Deus, o que é que eu vou fazer com Davi? Vou ter que ajudar Davi. Então, a grande vantagem de Davi em relação aos outros reis era essa humildade. Um homem cujo coração agradava a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ele andava com Deus. Fazia, aprontava. Assim também nós deveríamos ser. Amém? A justiça própria, a vaidade, nunca agradou a Deus. Deus não resiste um coração humilde, quebrantado. Faz, de repente vai chorar nos pés de Deus, arrependido, reclamando, tal. Aí Deus livra ele, no outro dia ele está fazendo tudo do mesmo jeito. Aí você fica olhando assim, mas fulano, ele apronta, e Deus é com ele. Por quê? Porque ele é esperto. Amém? Porque ele conhece Deus. Ele sabe chegar até Deus e arrancar de Deus coisas preciosas. Arranca de Deus coisas preciosas. Então, eu estava pensando nessa palavra, pensa assim, quanto nós poderíamos aproveitar mais Deus? Sendo uma coisa fora de série, sendo uma pessoa, nós precisamos aproveitar mais a Deus. Não é não, Daniel? Aproveitar mais, nós íamos voar, sabe? Nós íamos ser transportados de um lugar para o outro, né? Nós íamos plantar onde nós plantássemos, ia nascer. Olha, quem foi lá, que Jacó, não foi? Jacó. Ele morava com uma mulher e queria outra. Ele vivia com uma, ou não era assim? Foi isso mesmo? Ele ficava com uma de olho na outra. E Deus aprovou a ideia dele? Aprovou? Aprovou. É. Como é que é? É? Misericordioso ele, né? Então, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, tudo concorre para o bem daquele que sabe andar com Deus. Jacó ia reclamar para Deus. Senhor, eu fiz um negócio com meu sogro, e o meu sogro me passou a perna e tal, mas eu estou na terra dele, o que eu posso fazer? E etc. E eu não entendeu? Não estou dando conta. Jacó, calma. Pois é, senhor, tal, o senhor me colocou aqui, o senhor falou que ia dar certo. Chorava para Deus. Eu falei, tá bom, então vai lá. O que é que você quer? Eu quero que as ovelhas nasçam desse jeito, assim, assim, assado. E as ovelhas nasciam do jeito que Jacó pediu para Deus. Amém? Não existia ovelha listada. As ovelhas de Jacó eram listadas. Amém? Não existiam ovelhas malhadas. As ovelhas de Jacó eram malhadas, cor de rosa, tudo. É. A ovelha que Jacó queria nascia. Tudo, gente, aconteceu. E não é diferente hoje. Então, eu acho que a igreja, nós, o povo de Deus, é um povo querido de Deus. É um povo que se soubesse aproveitar mais Deus. Não é porque você faz as coisas erradas, não. Porque naturalmente nós somos errados. Mas é porque, Ramiro, consulta a Deus. Sabe uma coisa que feriu a Deus demais? Quando o rei, Jesus chegou e falou, por acaso não tem? Deus chegou e falou, por acaso em Israel não tem Deus, não? Vocês vão consultar o Deus lá de fora? Isso machuca Deus. Consulta a mim. Não é? Fala, pede, e eu te darei. O próprio Jesus Cristo, Deus deu a ele, a Jesus Cristo, tudo, tudo. Ele falou, todo poder me foi dado, na terra e no céu. Minha é a terra e tudo que ela possui. O Senhor do Senhor assentou no mais alto lugar. Porque Jesus tinha esse espírito diferente. Jesus tinha essa humildade. Jesus tinha essa maneira de agradar. Tudo. Ó, ele, engraçado, eu fico pensando, mas ele não era o próprio Deus? Era. Mas ele não... Mesmo sendo Deus, fala assim, mas ele não aceitava ser Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era, ele não precisava pedir para Deus, mas a humildade o levou a pedir as coisas para Deus. Ele quis fazer isso para nos ensinar. Eu, meu filho, não precisava pedir para ninguém se eu quisesse. Ele poderia estar lá em cima da cruz e ó, falar, ó, cai fogo do céu. E acaba com tudo. Não. Tudo ele fazia, ele tinha que pedir a Deus. Eu falo assim, o filho não faz nada sem antes que o pai faz. Então, no versículo 12 de Efésios 2, 12, diz que nós... Então, a palavra de Deus, ela é, primeiro, quem está ouvindo isso aqui, quem está ouvindo, ele tem que se sentir, de que maneira? Quem está ouvindo, eu estou ouvindo, eu sou o primeiro que ouço. O Romildo está ouvindo, o Alisson, etc. Nós estamos ouvindo. Que jeito que nós temos que receber essa palavra? Hã? Como se Deus estivesse nos corrigindo. Deus chamando a nossa atenção. Como se Deus estivesse chamando a nossa atenção. Fala, ó. Seu Jacó, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão insistindo em ficar longe de mim. Achega-se a mim e eu chegarei a vós. Aproxima de mim e eu me aproximo de vocês. Então é como se ele estivesse dizendo que vocês estão perdendo tempo. Então nós precisamos receber a palavra, porque se a Suzana ouvir, Suzana, e achar que essa palavra é para a graça, para a Gláucia, você escuta e fala, ó, isso aqui tá bom para a Gláucia. Não é para a Gláucia, não. Para quem que é? É para quem está ouvindo. Então, a correção que Deus está falando é com você. Não é para o seu vizinho aí. Naquele tempo... estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O que, que Deus está dizendo? Que você, eu já estive longe, agora não estou longe. Eu já estive longe de Deus. Eu preciso me considerar perto de Deus, gente. Eu estava no encontro dos jovens aqui, eu estava falando para eles, que hora que nós nos tornamos, então, filhos de Deus? Quando Deus nos adotou. Nós não éramos filhos de Deus, nós não nascemos filhos de Deus. Mas teve um dia, uma hora, um determinado momento, em que nós fomos adotados por Deus. Quando eu fui adotado, é como se eu estivesse sendo circuncidado, marcado. Deus adotou, fez o documento e me incluiu. Que jeito que eu entrei no meio? Com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados. Aí nós mostrando para eles aqui, ó. Eu entrei para fazer parte do povo de Deus com todos os meus defeitos. Então, a minha veste, a minha justiça, estava toda arrebentada. Mas foi assim que Deus me recebeu. Deus me recebeu com todos os meus defeitos. Amém? Então, quando eu... Peça o teu raciocínio. Quando eu me acheguei a Deus, quando eu me aproximei de Deus, eu não cheguei sem pecado, não. Eu cheguei com todos os meus pecados. Todas as minhas manias. A minha natureza, desobediência, teimoso, incircunciso. Mas naquele exato momento, Deus me circuncidou. Naquele exato momento, Deus me adotou. Fez um documento e a partir daí, me chama de filho. A partir daí, Ele me chama de filho. Eu entrei no caminho. Eu entrei. Hoje eu sou um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Amém? Circunciso de coração. No entanto, com todos os defeitos, com todos os pecados. E ao longo do caminho, Ele vai me ensinando. Ensinando. Aí é que não pode então entrar a rebeldia, porque ao longo do caminho é que eu vou conhecer a Deus. É ao longo da estrada, né? É que nós vamos conhecer a Deus. A gente ouvia falar de Deus, mas nós não conhecíamos a Deus. Mas caminhando com Deus, nós fomos aprendendo. Deus vai dizer para mim, ó filho, meu filho, assim não, faz assim. Errei, volto. Senhor, pequei, fiz o que era mal. Porque hoje o pecado é não fazer do jeito que Ele quer. Hoje o pecado não é, aqui ó, eu tinha todos esses pecados. Os pecados foram entrando em mim. Quando eu me tornei um cristão, o pecado não é mais aquilo ali. Agora o pecado consiste em não ouvir a Deus. Agora o pecado é não dar ouvido a Ele. Amém? E Ele vai tirar os defeitos, que na verdade são os pecados que eu já entrei aqui com eles. Eu já entrei no caminho. E andando com Deus, Ele me ensinou, me corrigiu. né? Tirou, foi tirando. Aí lá os apóstolos falaram, olha, então tá. Você quer, então, praticar frutos dignos de arrependimento. Tá? Aquele que mentia, deixou de mentir. Porque Deus mostrou para mim que mentir não te leva a nada. Mentir não é bom para você. Não faz bem para você. Amém? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Porque se você reclamar, você vai criar um problema maior. Não é bom para você. Amém? Então aí eu vou aprendendo. Eu não te falei que faria dessa forma, que seria melhor para você? Ama o seu inimigo, em vez de brigar, de vez de... Faz o bem. Não é? O que você quer para você, faz para os outros. Onde é que nós aprendemos isso? Antes de nos tornarmos filhos de Deus ou depois? Depois. Depois de nos tornarmos filhos de Deus. Então, aí o santo vai ficando cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo, o aperfeiçoamento da igreja. A edificação do corpo de Cristo. Que coisa bonita. Que história bonita. Não é desse jeito? E se eu quero, Virginia, se eu quero fazer parte disso, eu acredito nisso. O que, que eu preciso? Acreditar que Deus está fazendo essa obra em minha vida. Amém? Cheque, você acredita que você já melhorou muito? Mas tem alguma coisa ainda para melhorar? Danilo, você também acha que já ficou muita coisa para trás? Alisson? Já está bom? Já chegou no ponto? Já está no ponto? Né? Olha, Deus é uma fonte inesgotável de coisas boas. Quem anda com Deus todos os dias está aprendendo alguma coisa a mais. Começa a passar na frente dos outros. Começa a passar na frente dos outros. Chegando à natureza divina, quer dizer, aquela natureza ficou lá atrás. Você chega a não conhecer mais o quanto a pessoa muda. O quanto a pessoa muda. E não é por força. É quanto mais humildade, melhor é se dispor a ficar mais perto. Quanto mais perto dele, ele tira o pé, você põe o seu. Andar nas... Não tem um versículo que fala isso aí? Tem? Se não tem, põe. Porque andar, procura. Se ficar muito longe, o vento apaga as pegadas. Fica perto. Fica perto. Andando com Deus. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu vou cuidar de cada um de vocês. Eu vou edificar a igreja. Todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. E essas palavras que eu estou falando, está lá escrito na Bíblia. E aí, às vezes, a gente insiste em perder tempo com determinados deuses. Perder tempo com determinadas coisas, palavras, sem sentido, que não é a verdade. Às vezes nós perdemos tempo. E o tempo para Deus é muito precioso. Amém, gente? Versículo 13, aliás, Efésios 2, versículo 13.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos.
Então, Deus... Existia uma parede, existia uma inimizade. Porque nós, quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos inimigos. Passamos para o lado do inimigo. Amém? Eu mostrei hoje para vocês, Oséias capítulo 4. Que fala que Deus tem uma contenda, tem uma luta, tem uma briga com os habitantes da terra. Agora, com a vinda de Cristo, Deus o que fez? Ele reconheceu o quanto a humanidade precisava dele, o quanto nós precisávamos dele, e brigar conosco não seria... o ideal. O que que ele fez? Falou, bom, agora, pelo sangue de Jesus, que é uma história que a gente não vai contar aqui agora, mas tem uma história para contar nisso. Ele falou, agora eu não sou mais inimigo seu. Acabou. Pode vir, pode me procurar, pode falar comigo que eu não tenho mais inimizade. Eu sou amigo de todos vocês. Vocês é que às vezes querem manter a inimizade. Mas não existe. Deus não é inimigo de ninguém. Quebrou essa inimizade. Porque ele é a nossa paz, então ele é como se fosse a bandeira de paz. Pois não tem mais os jabuseus, os eteus, os fariseus, etc. Não tem povo inimigo, não tem. Todo mundo é chamado para ser amigo de Deus. Desfez a inimizade, versículo 15. Desfez a inimizade. E pela cruz, reconciliou o povo que era circunciso e o povo que era incircunciso. Então ele falou, agora não tem mais circunciso e incircunciso. O circunciso é de coração. Quem quiser ser povo de Deus, quem quiser fazer parte da igreja, está liberado. Que coisa mais boa. Então, pega a sua cruz e siga-me. Entra no caminho. Amém? Voltando lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 7, lê lá mais um pedaço. Você estava no qual versículo, filho?
26.
Hã?
Versículo 26.
Isso. Então, lê.
Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, Uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor.
Amém. Volta, você leu o versículo 25.
Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca.
Amém. Então, uma gente é esta que não dá ouvidos a Deus. Então, hoje, vai ficar dividido entre uma gente, um povo que não dá ouvido a Deus, e um povo que ouviu a Deus. Tem um versículo que fala assim: quando ouvides... Pronto. Então, a inimizade hoje, a separação hoje, não é mais por causa dessa barreira que existia, que a lei separava. Não. Agora, eu mesmo é que me torno inimigo. Por não ouvir a Deus. Quando ouvides a voz de Deus, eis que estou à porta e bato, eu estou querendo fazer de você um filho de Deus. Amém? Amém. Hebreus capítulo 8. Versículo 8.
Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Amém. Olha, interessante esse detalhe. Deus fez um novo concerto, um novo testamento. O Velho Testamento me obrigava, eu mostrei para vocês. O Velho Testamento me obrigava Lei é lei. Eu não posso transgredir a lei. Porque transgrediu a lei, você é passivo de ser repreendido pela própria lei. É assim? Os advogados estão aí? A lei me obrigava. E Deus falou, não, eu vou fazer um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento. Agora, em vez de obrigar, eu vou fazer assim, quem quiser, quem estiver, quiser, disponível, siga-me. Quem concorda comigo, vai andar comigo. Então, ele fala assim, no versículo 10. Porque este é o concerto que depois daquele dia farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração as escreverei. Eu vou botar ela no seu entendimento. Mas para ela entrar no meu entendimento, eu preciso ouvir. Eu preciso tomar conhecimento e dizer, eu concordo com ele. Eu ouvi a voz de Deus. Quando ouvis a voz de Deus, não endureça o teu coração. A voz de Deus fala conosco o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro Deus querendo ensinar. Aí ele falou assim, ó, e não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, porque todos vão ser ensinados por Deus. Que hora que Deus te ensina? O dia inteiro, gente. O dia inteiro. Tem um outro lugar que fala, a gente vai lembrando dos versículos, né? E vai querendo. Ele será o nosso guia. Guia. O guia. Você vai passear lá na Europa, tem o guia. E o guia era uma preocupação danada da gente de não distanciar do guia. O guia ficava o tempo todo com a gente. O guia não sai de perto da gente, não. Deus anda. Deus, ele vai, ele guia você o dia inteiro. Desde que nós... aí a pessoa sai lá, não sei na onde, eu vou ter que ir lá na igreja. Não, você não vai na igreja, meu filho, você é a igreja. Aonde você está, Deus te guia. Aonde você está, você é povo de Deus. Essa é a nova aliança. Agora, versículo 13 diz assim, dizendo, novo envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quem pode me explicar isso aí? O que você entende por isso aí? Não? Então vamos ler de novo? Vamos ler de novo?
Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Amém. Toninho, o que você entendeu desse versículo? Tá bom? Só esse versículo para nós terminar. Quem já parou para pensar nesse versículo? Dizendo novo concerto, novo testamento, novo testamento. Que dia que o Novo Testamento prevalece na minha vida. Quando o velho... perto está de acabar. Quando o velho acaba. Então tem dois concertos, dois testamentos. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Porque o Velho Testamento, ele vai acabando, o Velho Testamento simboliza, o velho o concerto é a lei. Mas enquanto a lei precisa envelhecer, a lei precisa acabar. Porque se eu não souber viver, eu vou continuar no velho. É assim, todo mundo, quem não está no novo, está no velho. Mas como que você vai usufruir do novo? Envelhecendo o velho, acabando com o velho. Amém? O velho, a lei só libera você quando você faz parte do novo. Porque se não estiver no novo, continua no velho. Então ele fala, dizendo novo, envelheceu o primeiro. E o que foi tornado velho se envelhece. Ele vai, a lei vai perdendo a força na medida que eu vou me aproximando de Deus. O velho vai envelhecendo, vai se enfraquecendo na medida em que eu vou me aproximando de Deus. Amém? O Novo Testamento só funciona naquela pessoa que envelheceu, enfastou, etc. O que não me tira da lei é a obediência a Deus, a aproximação de Deus. Porque, Celinho, não tem jeito. Ou nós estamos no novo, ou nós estamos no velho. Amém? Nós não podemos, às vezes, falar, eu creio em Jesus, eu creio nele, mas ainda continua preso à lei. Não conseguiu ainda envelhecer, tornar aquilo, ainda vive no regime da lei e não da liberdade. Amém? Porque se eu estou com Deus ao meu lado, em vez de eu consultar a lei, eu pergunto logo para Deus. Se eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu pergunto a vocês, eu preciso de lei? Não, se tiver, eu pergunto a ele, senhor, estou errado ou estou certo? Está certo, toca para frente. Entendeu? Eu estou andando com Deus. Eu preciso de lei, gente? Para saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Pergunto para o chefe, está aqui, ó. Amém? Lá no quartel era assim, a gente tinha os regulamentos, etc, etc. Mas se o coronel mandou, a gente chegava lá e às vezes fazia. Eu lembro de um fato interessante que aconteceu. Mas é o seguinte, eu era ainda praça, eu não podia comer, eu não podia tomar refeição no cassino dos oficiais. Porque eu era praça. Eu era subtenente. Lembra, Godoy? E o coronel resolveu me colocar numa função que era a função de oficial, que era relações públicas do batalhão. O oficial de comunicação social. E o coronel, não sei por que caga d'água, falou, você vai almoçar lá no cassino. Eu ainda falei para ele, coronel, vai dar problema. Porque né, o que os oficiais é cheio de coisa. E ficava... É. Às vezes ele pegava a mesa, o coronel, ele senta na mesa para almoçar, e ele chama, ele é que chama o subcomandante. O subcomandante às vezes é obrigado a ficar atrás na mesa. Porque ninguém quer ficar na mesa do coronel. É ruim. Não tem papo, não tem conversa. Né? Ficar na mesa do coronel. Aí ele chamava o subcomandante e me chamava para sentar na mesa. Você pensa que eu gostava? Eu não gostava. Eu achava aquilo ali constrangedor. Mas se o coronel mandou, meu filho, se o coronel determinou que eu almoçasse lá, que eu comesse lá. Aí eu ficava com problema, com os praças, porque todo mundo, sei o quê, etc. Puxando saco, aquela coisa toda era difícil. Não foi assim, mais ou menos? Então eu estou com Deus, eu estou andando com Deus. O Senhor mandou, né? O Senhor mandou. Ele é o Senhor. Se o Senhor mandou, acabou. Amém? Deus falou conosco? Falou? Então, meu filho, não interessa se você é fiote. Não interessa se você é fiote. Chega junto com o homem. Amém? Aproxima dele. É não? E o Deone? Cadê o Deone? Pois é, ele fica lá fora, não aproxima. Aí ele não sabe por quê, que não tem papel no bolso. Né? Amém. Graças a Deus. A gente fica satisfeito, fica feliz. Porque eu acho que nós temos tudo para agradar a Deus, né? Temos tudo. Ele tá, só falta ressuscitar a gente, porque ele já ressuscitou. Ele só falta se manifestar. Amém? Então, não se acanhe. Deus falou, você pode ficar tranquilo. Amém? O Senhor fala comigo. Se eu falar, eu vou tocar para frente. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós podemos sentir que o Senhor se aproxima da gente, quebrando barreiras, obstáculos, quebrando tradições. Coisas que nos dificultava muito chegar perto do Senhor. Como se o Senhor quisesse se manter longe de nós. Na verdade, não é isso o seu desejo. e sim nos ter bem perto do Senhor. Como uma criança que precisa do pai, como alguém que se sente seguro no colo do pai. Que aprendeu, Senhor, a confiar, a acreditar, a saber que o Senhor é Deus. Jesus, é um mistério muito grande. É uma coisa que às vezes foge o nosso entendimento. Foge a nossa compreensão. Saber que o Senhor é Deus. Mas eu tenho certeza que o esforço, certamente o Senhor tem visto através da igreja. O esforço. A vontade. O desejo. Estreitar o relacionamento com o Senhor. De andar ao lado daquele que criou o céu e a terra. E que tudo pode. Quer nos tornar realmente livres, livres, livres para obedecer a Deus, livres para ouvir a Deus, livres para andar com Deus. Obrigado, Pai. Que seja esta a vontade do Senhor para conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém.
Deixo de simplesmente longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Amor.